A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino. A educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Ensino. No programa de hoje, o nosso tema é o período letivo de 2022, que marca o retorno pleno das atividades presenciais aqui na Universidade Federal do Pará. Desde março de 2020, com o início da pandemia, as atividades presenciais na UFPA foram suspensas. No segundo semestre do mesmo ano, foi iniciada a experiência do ERE, o Ensino Remoto Emergencial. No início de 2022, foi definido o retorno das aulas presenciais em um contexto marcado por muitas expectativas dos estudantes e também por uma série de cuidados com a segurança sanitária. O comprovante vacinal, por exemplo, é obrigatório para toda a comunidade. Para tratar das novidades do período letivo de 2022, recebemos a pró-reitora de ensino de graduação, a professora Marília Ferreira. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigado aqui pela sua participação no UFPA Ensino. Para começar, eu gostaria que a senhora falasse dos antecedentes, né, dessa decisão, já que por cerca de um ano e meio esteve em vigência o ensino remoto emergencial, né? Para iniciar essa nossa conversa, que avaliação a senhora pode fazer desse processo, professora?
Eu vejo como o ERE foi um momento muito delicado. Era um momento ainda de grande aprendizado para todos nós. Então, a instituição, num certo sentido, ela foi pensando passo a passo para poder entrar neste ensino remoto. Então, foi feito lá por meados de abril. Começaram uma série de movimentações no sentido de verificar se os professores, se os docentes, os corpos docentes das faculdades estavam prontos, o que é que faltava para que eles ingressassem no ensino remoto emergencial. Da mesma forma, se os alunos tinham dificuldades para o uso dessas ferramentas digitais, né, em sala de aula. E daí foi se tomando uma série de decisões, que foram desde a qualificação desse corpo docente e técnico, uma atenção especial aos estudantes, então foi daí que vieram os editais relacionados à inclusão digital, né, na instituição. Uma vez que nós temos aí a consciência de que 80% do nosso alunado, ele é oriundo da escola pública, né, de uma situação de vulnerabilidade, e isso faz com que a gente precise ter um olhar atencioso para a permanência desse estudante até a conclusão do seu curso. Então, a partir dessas tomadas de decisões, dessa organização interna, nós começamos aí o ERE no segundo semestre de 2020. E assim, no começo foi muita novidade, foi muito aprendizado, mas a gente sabe que foi, de certa maneira, cansando as pessoas, né? Mentalmente, emocionalmente. Nós somos seres sociais que desejam estar juntos em sociedade e tudo mais, mas por conta da necessidade de afastamento dos outros, né, de cuidado de fato com a vida, né, nós precisamos realmente retroceder e fazer o ensino remoto emergencial. Então, assim, foi um momento necessário, e nós olhamos isso no âmbito nacional e no âmbito mundial, que aconteceu em todas as instituições de ensino, não somos a única que viveu isso. As universidades brasileiras, de um modo geral, estão todas se organizando para este retorno. Algumas já estão caminhando para esse retorno mais efetivamente, como nós, na UFPA, mas há muitas que estão aí começando ainda a pensar o seu semestre de presencialidade, em como serão as suas ações, as suas atividades.
Professora, quando o ERE chegou, realmente foi uma novidade, e, inclusive, assim, uma das particularidades dele é que a matrícula não era obrigatória, né, por parte dos alunos, né? Mas a gente percebe que houve uma grande adesão por parte dessa comunidade discente, né? Como foi esse acompanhamento, né, dessa realidade junto aos estudantes e às faculdades? Que percepção vocês tiveram dessa adesão, de fato, ao ERE?
você tem razão quando você diz isso, né, que os estudantes queriam estudar. Eles estavam necessitados de ter, de continuar seus cursos, né, de realizar suas atividades, suas disciplinas. E foi a única maneira, vamos dizer assim, que a instituição encontrou para realmente seguir adiante com seu calendário, com suas ações, com suas atividades. Nesse sentido, foi muito interessante o trabalho que foi feito. Há muitas experiências exitosas sendo contadas aí por várias faculdades. No entanto, nós sabemos também das dificuldades, né? A gente não pode fechar os olhos e achar que uma universidade tão diversa, tão plural quanto a UFPA, as pessoas tiveram as mesmas condições e as mesmas realidades. Por exemplo, para os alunos dos cursos intervalares, né, que são aí de comunidades distantes das sedes, dos polos, foi bem complicado. No ERI se perdeu esse calendário, que é dividido em período letivo 1 e 3, que são esses blocados, janeiro, fevereiro mais ou menos, e julho, agosto. Então, foi dificílimo para esses alunos se manterem na cidade o tempo todo, uma vez que eles iam, né, em janeiro e fevereiro para uma etapa, em julho, agosto para outra etapa. E aí a gente não pode deixar de mencionar essas questões. Mas, de certa forma, eu diria que, assim, se nós tivermos que voltar ao ensino remoto, né, nós faremos. Porém, nós sabemos também do cansaço que isso gerou, né, da necessidade que nós temos de estar interagindo. Agora, de fato, é marcante a adesão dos alunos. E é marcante também o que nós temos percebido com o retorno à presencialidade. Né? Os estudantes chegam com a gente, eles dizem, olha, que coisa maravilhosa, mais um semestre à distância eu não aguentava. A gente não dá conta mais. Então, nós temos também esses relatos.
E, professora, lógico, até nesse contato, vamos dizer assim, mais administrativo, né, com as faculdades, com os cursos, além dessa questão da adesão, os dados mesmo dessa, de como é que foi essa participação, né, da comunidade no ERI, né? Por exemplo, a progressão, os alunos conseguiram avançar nos semestres, ser aprovado nas disciplinas, até mesmo concluir os cursos, algumas turmas conseguiram concluir, apesar desse cenário tão adverso que está sendo ainda a pandemia nesses 2 anos, professora?
Sim, vários estudantes conseguiram avançar nos seus cursos, né, nas suas trajetórias, muitos realizaram seus TCCs, e defenderam, inclusive, à distância. Houve formaturas virtuais, né? Nós tivemos todo esse cenário, sim. Né? Agora, como eu ia dizendo ainda relativo à sua pergunta anterior, nós tivemos uma grande adesão, mas também, como você já mencionou, né, a questão administrativa do ensino. Nós vimos aí determinadas taxas, e aí eu não falo só da UFPA, mas de taxas nacionais, de evasão, de sucesso, de retenção, que modificaram-se sobremaneira. Tudo como consequência da pandemia. Então, quando nós vimos as nossas taxas sendo modificadas, nós, na PROEG, eu estava chegando na PROEG, nós começamos a pensar, eu pensando com os colegas diretores, né, estratégias para nos colocar mais à disposição das faculdades. Então, nós criamos juntos um grupo de trabalho, que hoje já é uma outra ação, já vai ter um outro nome, mas criamos um grupo de trabalho sobre o monitoramento do ensino de graduação. E aí, nesse sentido, foram feitas reuniões com os 170 cursos, né, que a gente tem, e nessas reuniões, além de apresentar os dados referentes a cada desses cursos, as disciplinas ministradas, as taxas de sucesso, de evasão, de retenção, foram dadas também, tem sido feito isso regularmente, orientações no sentido de, justamente, como é que eu vou ajustar a vida acadêmica do meu estudante agora, nesse momento.
Até porque as atividades, por exemplo, principalmente laboratoriais, foram, acho que, assim, mais prejudicadas, sim, nesse processo, né, professora? As disciplinas de laboratórios, aulas práticas mesmo, né, professora?
Exatamente. E aí essas orientações eram feitas, né, a cada período letivo. Depois a gente estabeleceu um calendário para o GT de monitoramento. E tem sido assim, muito bem recebidas, né? É uma ferramenta a mais que a PROEG tem hoje, no sentido de estar mais próximo, de responder demandas. Cresceu muito o número de estudantes desejosos de alterar o seu turno porque conseguiram trabalho. Outros que estão precisando aí acelerar o seu curso, a sua formação, né? E por alguma disciplina que não foi ministrada durante esse ano e meio, e aí eles vêm com a PROEG. Então, assim, nós temos muitas demandas hoje no sentido de o que é que eu vou fazer para corrigir o que a pandemia, a princípio, alterou, né? Nesse sentido, essa visão. Mas nós estamos aí trabalhando justamente com essa perspectiva de fazer orientações para diminuir a retenção, né? Muitos são os estudantes que deixam de formar somente por causa do TCC, muitas vezes, e aí a gente precisa realmente contar com uma boa vontade, e não só a boa vontade, mas o trabalho mesmo, o contato praticamente semanal do professor com esse estudante, no sentido de não deixá-lo perder o seu curso, né? Somente por causa de um TCC. Nós sabemos que a pandemia ela vai ter esse resultado, infelizmente, se a gente não fizer a nossa parte, né? Daqui a, sei lá, duas décadas, se nada fosse feito, era isso que me deixava muito ansiosa no ano passado, nós teríamos um número enorme de estudantes, né, de pessoas que daí a duas décadas estariam lamentando justamente ter perdido seu curso de graduação. Mas assim, eu consegui contar com todos os meus colegas da PROEG, servidores técnicos, docentes que trabalham lá. Além da PROEG, a professora Julieta Jataí, do SIAC, a professora Lúcia Arada, da PROPLAN, todos eles se juntaram conosco para que a gente pudesse fazer esse trabalho realmente dar certo, né? E este ano ele passa a ser um plano anual da PROEG, o grupo de monitoramento. É plano anual de monitoramento, que vai lado a lado com o diretor, o vice-diretor da faculdade, os diretores de institutos, no sentido de auxiliá-los, né, na condução desse grande investimento acadêmico que a universidade faz anualmente.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre o período letivo de 2022. Quem conversa com a gente é a pró-reitora de ensino de graduação, a professora Marília Ferreira. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre o período letivo de 2022 aqui na UFPA. A nossa convidada é a pró-reitora de ensino de graduação, a professora Marília Ferreira. Professora, agora vamos falar sobre o que vai ser esse novo cenário da UFPA agora a partir de 2022, né? Primeiramente, a senhora como pró-reitora acompanhou todas as discussões, os conselhos superiores, tudo. Lógico, essa não é uma decisão apressada, foi bem avaliada, né? Eu gostaria que a senhora ressaltasse que fatores foram determinantes, foram levados em consideração para que a UFPA decidisse retomar a oferta de aulas em formato presencial agora em 2022, professora.
Como todos devem saber, desde que houve aí a declaração de que nós estávamos em uma pandemia, a administração superior se preocupou com a formação de um grupo de trabalho sobre o coronavírus. E esse grupo não se extinguiu, ele continua se reunindo, né? E nestas reuniões são feitas avaliações dos períodos em que nós estamos vivendo, considerando-se a pandemia. E aí considera-se, por exemplo, a taxa de vacinados, a taxa de mortes no período, né, o número de internações. Tem uma série de fatores aí que são analisados dentro do contexto do Estado. Então, com base nessas reuniões, todas as nossas ações foram sendo realizadas. E o grupo de trabalho é formado por médicos, por infectologistas. Na verdade, é um grupo de trabalho multiprofissional, O que é que aconteceu em 2021? O grupo de trabalho avaliava e nós íamos mudando o bandeiramento conforme a realidade do entorno em que nós estávamos aqui no estado. À medida que a vacinação avança, né, e você tem aí um número de mortes, um número de hospitalizações que também se reduz, a gente começa a entender que seria possível, sim, retornar ao presencial. Na verdade, a partir de junho do ano passado, os cursos de saúde, cujos estudantes receberam vacinação, já começaram a trabalhar no presencial. E tivemos aí um período letivo, que foi o período letivo 3, que começou dia 14 de outubro e finalizou dia 8 de fevereiro deste ano de 2022, que foi para, digamos assim, organizarmos a nossa casa, para partirmos para o híbrido e aí começarmos realmente, no dia 14 de março, a trabalhar presencialmente. Nós temos muita segurança nesse retorno e nós acreditamos que a informação é um grande aliado, então todos os nossos professores, servidores estão bastante informados de que, apesar do retorno presencial, nós precisamos ainda ter os devidos cuidados. Uma das inovações, a gente pode dizer, é justamente como você mencionou, o comprovante vacinal, que foi solicitado a todos. Talvez algumas pessoas não acreditassem que isso fosse funcionar, que desse certo, mas assim, a UFPA é uma instituição de ensino, é uma instituição de educação. Então, quando ela toma esta decisão, ela está educando todos os que estão vinculados a ela de alguma maneira. Então, nesse sentido, nós temos a segurança de todos estarmos vacinados. Sabemos que mesmo vacinados podemos contrair, né? Então é preciso manter o uso de máscaras, a higiene das mãos, evitar grandes aglomerações, mas a gente sabe que também a vida lá fora continua, né? Muitos de nós estamos aí começando a caminhar para um retorno de vida mesmo presencialmente. Contamos realmente com cada um com a sua responsabilidade. Você sabe que o RU está funcionando, né? Muito bem organizado, com uma equipe ótima trabalhando lá, né? Justamente nessas questões de evitar que as pessoas fiquem muito grudadas, mas as pessoas sentam próximas, estão fazendo sua alimentação e tudo mais ali, naquele lugar. Então é isso exatamente que nós aguardamos também nas nossas turmas presenciais. É o cuidado de usarmos a máscara. Quando a gente usa a máscara, a gente está dizendo para o outro, eu me importo com você, com a sua vida, com a sua saúde. E nós temos justamente uma instituição que se preocupa com a vida, né? Nesse sentido, é bem relevante voltar à presencialidade com essas questões bem postas.
Ok, professora. E para fechar esse ponto, como é que se dará o monitoramento disso, né? É uma universidade muito grande, são mais de 60 mil pessoas, a comunidade universitária da UFPA, né? Qual é o papel, por exemplo, que cabe às faculdades? De repente, quem não apresentar, por exemplo, um comprovante vacinal vai sofrer algum tipo de sanção? Como é que está se dando já, na verdade, esse monitoramento dessa nova realidade agora para 2022, professora?
Então, nós, a princípio, saiu uma resolução do dia 14 de dezembro de 2021 que dizia que a UFPA iria exigir o comprovante vacinal de todos os docentes, servidores, estudantes. Nos nossos espaços administrativos, nós já temos esse controle, né? Bem, eu mesma na PROEG, por exemplo, pedi todos os comprovantes. Então, assim, nós docentes também temos que ter essa consciência de que nós precisamos ir para a sala de aula também para proteger as vidas que ali estão, né? Exceto se houver um caso de saúde, um problema de saúde que impeça realmente, né, a tomada desta vacina, que são muito poucos, está, né, liberada, vamos dizer assim, a questão da vacina. Tá? Mas nós não temos muitos casos assim. Em relação aos estudantes, um número imenso de estudantes comprovou o esquema vacinal completo agora, no momento de fazer a matrícula. Quem por algum descuido, por um esquecimento, por alguma coisa assim, não enviou na data, terá, até após a habilitação agora dos calouros e das calouras, um tempo para enviar, né, esse documento. E as faculdades serão responsáveis por esse desbloqueio. Isso já está com a faculdade. Nós enviamos um tutorial para que eles administrem o sistema, né, e possam ali desbloquear esse estudante. E aí, realmente, é um momento em que nós não podemos, como uma instituição de ensino, de educação, como eu disse antes, nós não podemos abrir mão disso, porque são vidas preciosas, né, com as quais nós estamos trabalhando. Então, nós precisamos realmente nos certificar de que, aqui nessa nossa convivência, nós estamos lidando com pessoas que estão realmente mais protegidas por meio da vacina.
Com certeza, professora, isso é super importante. Não custa repetir, reforçar e incentivar que as pessoas se vacinem, comprovem sua vacinação e mantenham, lógico, todas as medidas de segurança que forem aplicadas, porque realmente são medidas que ao longo do tempo foram se mostrando acertadas, né?
Exatamente.
Na questão da garantia.
Você sabe que houve uma grande campanha de desinformação, né? Infelizmente, as fake news estão aí. Muita gente ficou, vamos dizer assim, como a gente diz no bom paraenses, ficou mundiada, né? Ficou aí impressionada com essas informações erradas e deixou de tomar a vacina. Então, eu mesma tive, assim, eu digo que foi um privilégio de lidar com uma pessoa que não tinha tomado vacina. Sentei, conversei e a pessoa decidiu que ia fazer a sua vacina e foi mesmo. Foi porque mandou fotos e tudo. Eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Porque não dá para viver pensando, né, que a vacina é experimental. Não é, não existe vacina experimental, né? Todas as vacinas foram testadas. Se essa vacina saiu mais rápido, nós já sabemos, é porque haviam muitas pesquisas sendo feitas e ela pôde sair mais rapidamente, justamente por conta da emergência que se vivia.
E, professora, para finalizar, eu vou aqui deixar o espaço para as suas considerações finais, algo que eu não tinha perguntado que a senhora gostaria de falar aqui antes da gente finalizar a entrevista, ressaltar alguma mensagem que já foi dada, mas que a senhora quer reforçar para a nossa comunidade. Fique à vontade, professora Marília Ferreira.
Eu quero dar as boas-vindas a todos os estudantes, a todos os docentes, colegas professores, colegas técnicos, né, que voltarão presencialmente. Todos nós já estamos na administração. Muito difícil que não tenhamos voltado. Mas aos colegas que voltarão ao presencial agora, eu gostaria justamente de dar as boas-vindas, desejar que nós tenhamos aí um ano de 2022 de novas experiências, tendo vivido um momento de isolamento, de distanciamento, de afastamento. Mas agora voltamos ao nosso habitat, à nossa sala de aula. Então, desejo, sobretudo, saúde a todos os estudantes, todos os professores e professoras. E, do fundo do coração, eu desejo que nós tenhamos um ano muito bom em que possamos trabalhar unidos em prol da educação superior no Pará e no Brasil e que as nossas experiências do virtual, elas sejam um caminho para que a gente veja agora esse retorno, né? Com todo o carinho, com toda a boa vontade, que a gente possa fazer o nosso trabalho e dar a nossa contribuição. Sabemos que o momento é muito delicado ainda, sabemos que nós estamos num momento muito difícil do ponto de vista governamental, então muitas das nossas possibilidades que nós tínhamos antes da pandemia, elas não serão encontradas agora, mas isso também é um motivo que nos leva a fazer melhor, a ter a esperança de que nós vamos mudar o que está posto, vamos adiante, vamos trabalhar para que isso aconteça.
Marília Ferreira, pró-reitora de ensino de graduação aqui da Universidade Federal do Pará, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, sugestões, comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail radioweb@ufpa.br. O UFPA Ensino vai encerrando por aqui. Esse programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação, produção e roteiro foram minhas, Fabrício Queiroz. Gravação e montagem, Denise Ramos e João Nilo. Supervisão e edição é de Sandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.